Bom dia a todos e todas. Hoje é 18 de agosto de 2023. Esse é o Epicentrismo em Debate, de número 180. Eu sou Yara Suassuna e o tema que eu trago para a gente debater hoje, para a gente trocar uma ideia, é a inclusão multidimensional da especialidade em interassistenciologia. Então, convido todos aí a participar conosco durante esse debate. Na definição aqui, eu trago que a inclusão multidimensional é o ato ou efeito de incluir, integrar e agregar consciências e consciências em entrosamento interconsciencial e interdimensional, possibilitando as trocas interassistenciais fundamentais de modo cosmoético, fraterno, universalista, a fim de potencializar os resultados maxproexológicos e reurbanológicos. É uma inserção interassistencial multidimensional, né? É a admissão fraterna multidimensional. Então, já aqui na definição, eu chamo a atenção para consins e consiexes, né? Nessa integração aqui. E lembrando que estão consideradas aqui, quando eu trago consins e consiexes, os mais diferentes níveis evolutivos. Então, nós estamos falando aqui das consins, ressomadas aqui, desde as consréus, as consins mais evoluídas, com mais maturidade. Assim também, me referindo às consiexes dos vários níveis evolutivos. Então, essa inclusão, né, além de ser interdimensional, ela precisa ser interconsciencial e, digamos assim, ela é inter níveis evolutivos. Então, chamo a atenção porque isso vai ser um aspecto importante para o nosso debate aqui ao longo dessa discussão aqui no Epicentrismo em Debate. Então, na contextualização, eu começo aqui falando da inclusão social, né, que é o ato aí de abranger, inserir a diversidade de consciências, garantindo a elas todos os deveres igualitários, eliminando as barreiras e os preconceitos. Esse é um movimento atual, começou de uns poucos anos para cá. Na minha concepção, é um movimento bem paradireitológico, é um movimento que tem uma relação direta com essa inclusão multidimensional, tem uma relação direta com o processo reurbanológico, né, da Reurbex, e foi a partir daí que eu comecei a pensar mais sobre esse tema, procurando expandir. Então, eu já vinha há um tempo expandindo as ideias para entender essa demanda inclusiva social, seja de gênero, seja de classe social, seja de raça, né? E fazer uma conjugação disso com a evolução, com o movimento da Reurbex. Então, a partir desse movimento de procurar entender, essa inclusão social, a necessidade dela, o porquê, quem são as consciências que estão envolvidas, né? Tanto nas reivindicações desse contexto social. Então, foi a partir daí. E aí eu também trago aqui a questão do entrave, né? Dos obstáculos. Hoje, ainda se batalha, ainda se tem que defender o processo da informação, né? Que é o maior entrave à inclusão, seja ela de raça, de classe social. E eu entendo que também o processo da inclusão multidimensional, ela tem um entrave também de desinformação. A questão da desinformação quanto à multidimensionalidade, a desinformação quanto às vivências, né, as possibilidades de manifestação da consciência em outras dimensões, dificulta e gera muito medo. E a tanatofobia é o pai e a mãe de todos os medos. E a partir daí, tenho medo de interagir, porque desconhece, porque não vivencia, tem um entrave nessa nossa relação assistencial. Depois, na questão da legislologia, eu trouxe aqui um recorte para a gente refletir sobre essa condição de ver além das barreiras, né? Atuar de modo muito além desses preconceitos, dos rótulos, sejam, nós somos uma dimensão intrafísica, onde tudo tem uma forma, onde essa forma tem muito valor, muito mais que conteúdo, e quando nós estamos diante de qualquer condição que muitas vezes não tem essa forma esperada, isso prevalece a análise do conteúdo. Então, há um apriorismo já na forma. A gente vê isso com relação, dentro do contexto das deficiências físicas, né? As limitações físicas, elas chamam a atenção e elas são mais passíveis de terem mais preconceitos. Então, a gente lembrar aqui que nós estamos todos sob a regência da holocarmalidade, da lei de causa e efeito. E olhar, ter um olhar sobre esse processo inclusivo, lembrando que não há vítimas, não há algozes, dentro daquele contexto ali, né, o universo não conspirou a favor de um em detrimento de outro. Mas a lei da causa e efeito, a ficha da pessoa ali, foi que determinou aquela condição que ela está se manifestando atualmente. Então, essa condição diante da lei da convivialidade, do qual nós vivenciamos isso continuamente, seja na dimensão intrafísica ou extrafísica, ela nos conduz à lei do maior esforço assistencial. Porque nós vamos entendendo essas nossas dificuldades, entendendo o saldo da ficha, à medida que se amplia a lucidez e o discernimento quanto à realidade consciencial, quanto à seriexualidade, a gente vai entendendo que a gente precisa se esforçar mais. A gente precisa fazer mais esforço, inclusive, né? De se incluir como um agente e de incluir as outras consciências no nosso escopo assistencial. E aí vem aquele princípio, que eu acho assim, inteligentíssimo, do mais experiente, menos doente, assiste, né? Ou quem é menos doente, assiste o mais doente. Não tem como ninguém não poder assistir alguém. Porque há sempre alguém um pouquinho mais doente, um pouquinho mais imaturo, precisa de assistência. Então, a gente também precisa de olhar na nossa ficha, né? Que quem tem uma ficha, se a gente tem mais débito, a gente precisa ter mais empenho nesse para melhorar esses saldos dessa ficha evolutiva. E na conjuntura aí multidimensional, a questão da diversidade, singularidade consciencial é uma condição sine qua non, né? Nós não tem consciência igual à outra. Nenhuma experiência é igual à outra, nenhum traço consciencial de uma pessoa é igual à outra. E essa convivialidade, essa inserção nesses contextos, elas possibilitam, então, enriquecer essa diversidade. Então, nós vamos pensar assim, o que que representa, de fato, o soma, o corpo físico, né? Se o corpo físico está se apresentando de uma forma, se o corpo físico se apresenta de outra, se tem uma alteração nesse corpo físico. Então, o que que representa o corpo para aquela consciência? O mais importante é o olhar da diversidade consciencial, da diversidade do traço, de entender a situação da qual aquela consciência está passando naquele momento e quais as necessidades, né? Cada um de nós temos necessidades assistenciais, nós precisamos de alguma assistência aí, em algum modo, em algum contexto. E aí eu também trago esse recorte de que, assim como existem os excluídos sociais, isso é uma pauta muito comum dentro, né, se a gente escutar o noticiário, se a gente escutar os debates aí dos intelectuais, é essa pauta dos excluídos sociais, aqueles que não são vistos, aquele onde não há políticas públicas, aquele que não é atendido do ponto de vista, às vezes, social, governamental. Então, essa é uma condição. E aí eu trago aqui também a condição e os excluídos, digamos assim, multidimensionais, por falta de condição nossa, de percepção nossa. Aqueles que estão lá, mas eles estão excluídos não por falta de uma política multidimensional, mas por falta da nossa desenvoltura energética, parapsíquica, da nossa maturidade consciencial em compreender essa realidade. E nós, então, vivemos aí é como se a gente estivesse atravessando uma rua com os olhos vendados, né? A grande maioria da humanidade interage com as consciências sem se dar conta dessa interação, das influências, de quem são essas consciências que estão interagindo com elas em outra dimensão. Então, nós temos uma leva grande de excluídos multidimensionais aí desse contexto, fora os de fato segregados nos guetos, nos pardieiros aí extrafísicos, que estão ali aprisionados dentro daquele holopensene mais difícil, mais baratrosférico. E aí entra a nossa condição de pesquisar, experimentar, dominar as energias. Então, quanto mais a gente domina as energias, melhora o autoparapsiquismo, mais nós podemos ser um agente de inclusão multidimensional. Então, nós vamos caminhando para esse agente qualificado de inclusão multidimensional. Então, vamos fazer aqui já uma outra analogia. A pessoa, para trabalhar, por exemplo, como educador, uma educação especial, numa sala de aula onde tem crianças, por exemplo, do espectro autista, ela precisa ter habilidades, ela precisa ter competências pedagógicas ali para que ela atenda bem aquela criança. Então, dentro do ponto de vista multidimensional, nós precisamos desenvolver nossas competências parapsíquicas, tanto do ponto de vista também da maturidade consciencial, senão o fenômeno pelo fenômeno talvez a gente não ajude muito, não adianta nós enxergarmos a consciência se nós não soubermos qual é o melhor encaminhamento, direcionamento que nós vamos dar para ajudar essa consciência, né? Assim como as consciências também. Então, essa condição aí das bioenergias do parapsiquismo é bem importante. E o aspecto do acolhimento mental somático, eu acho assim, relevante. É quando a gente consegue fazer essa inclusão tarística. É quando a gente consegue fazer o esclarecimento. É quando a gente consegue, de alguma forma, facilitar a reciclagem, o início ou aceleração da reciclagem de outra consciência, seja consciência ou consciências. Então, quando a gente consegue acolher com as nossas energias, o nosso fraternismo, e a gente consegue fazer tare, a gente consegue esclarecer a consciência. Então, nós vamos propiciar a saída daquela consciência, né? Ajudar ela a sair daquele patamar para um patamar melhor, para ampliar a visão de conjunto dela a respeito de tudo e de todos. Então, essa condição tarística, essa condição de ajudar a consciência cognitivamente, gradativamente eliminando as distorções cognitivas, né, que ela tem a respeito dela e das outras consciências, e possibilitando, então, de fato, um avanço consciencial ainda. E nesse aspecto, a conscienciologia, ela é uma ciência inclusiva. As ideias da conscienciologia, elas são ideias inclusivas, elas são amplas, abertas, né? Veja, no, na teoria dos serenões, e na teoria daí do processo de evolução, o professor Valdo traz do vírus ao serenão. Então, não fica ninguém de fora. Não é uma condição que vai possibilitar assistência fraterna daqui até aqui. Não tem uma determinação, digamos assim, de grupo ou de contexto. Agora, o foco é na TARES, é na auto-pesquisa, né, na auto-observação, ajudando a consciência a caminhar com as próprias pernas. Então, hoje nós temos disponibilizado de forma aberta, na internet, gratuita, ou seja, acessível. Qualquer um hoje pode acessar as ideias da Conscienciologia. Pode se incluir e incluir o paradigma consciencial nas suas vivências, na sua teática direta. E, chamando aqui a atenção dos intermissivistas, eu me coloco aqui numa condição de consciência intermissivista e já trago uma questionologia antecipada aqui. Na atual condição da consciência intermissiva, aquela que admite ter feito um curso intermissivo, ter se preparado para estar aqui, haverá possibilidade de desempenhar a tarefa da pré-intermissiologia, um conceito de assistir e ajudar o nosso grupo, os que deixamos para trás na próxima intermissão, sem se tornar um líder interassistencial na próxima intermissão? Ou seja, qual é a relação que o intermissivista está vendo entre a sua liderança inclusiva e os próximos passos, a próxima intermissão, planejamento talvez da próxima ressoma? E aí tem um trechozinho do professor Valdo que ele diz que a consciência lúcida que atua num contexto multidimensional inclusivo, ela tem maior chance de se reintegrar a equipex de sua auto-paraprocedência. Então, nós lembrarmos, chamar a atenção para lembrarmos, isso não é uma condição garantida. A gente tem um selo garantido que me garante quando voltar para o extrafísico, eu estou já com um passaporte para trabalhar. Não é uma condição assim. Ela vai depender do nosso esforço, da nossa atividade nessa vida humana. O que que nós fizemos nessa liderança assistencial multidimensional? Como é que o intermissivista trabalhou isso com relação, especialmente, aos seus grupos mais diretos? Na casuística, eu trago alguns aspectos aqui. Eu procurei ir num crescendo aqui, O crescendo da Helbex, que é o grande movimento inclusivo, amplo e restrito nesse planeta, comandado pelos serenões, numa condição de melhorar o contexto extrafísico, possibilitando, então, a renovação desses ambientes com repercussão direta aqui no ambiente intrafísico, humano, reurbanizando também esses locais e trazendo para renascer uma leva de consciências que estavam há muito tempo sem ressomar, sem ganhar um soma. Eu vejo isso uma relação, esse elenco dessas consciências com as patologias, essas consciências conflituosas e carentes aí na sociedade, um vínculo muito direto com o nosso trabalho, com o nosso contraponto interassistencial. Porque na medida que a Helbex trouxe essas consciências, conseguiu fazer com que essas consciências ressomassem para ter uma nova oportunidade aqui, também ressomaram intermissivistas e consciências mais qualificadas. Então, esse é um trabalho conjunto para dar um equilíbrio no Holopensene geral do planeta. E aí, como uma condição de destaque dentro desse processo, eu trago o desassediado permanente total, o ser desperto, e quando atuante ali com a sua orquestra, com o contexto aí, ele pode, digamos assim, ser o nosso exemplo mais direto de chancelar essa inclusão multidimensional. Então, eu digo que o desperto, ele já tem carteirinha de inclusão. Ele já anda com o selo ali inclusivo. Ele está toda hora interagindo, assistindo, encaminhando dentro das devidas necessidades ali. E nós, enquanto intermissivistas, temos essa condição. Então, eu, na condição aqui de autora desse paper, de propositora desse tema, eu admito a condição aí de ter essa demanda inarredável, de ser uma condição que não dá para voltar atrás, que não seja cada dia aumentar o escopo de inclusão multidimensional. Então, isso a gente já vai fazendo através da TENEPS, através da docência, através do voluntariado, né, do movimento epicentrismológico, vai procurando melhorar a condição de desenvoltura, e vai melhorando aí, tentando melhorar o saldo na ficha evolutiva, né, e tentando recuperar e recompor. Então, a lucidez quanto ao nosso momento, quanto ao nosso grupo, quanto às nossas responsabilidades, elas nos ajudam.
Caiu lá? Bom, eu vou seguir aqui então, né? Enquanto a Yara não volta, a gente vai conversando aqui, debatendo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, a gente vai antecipando aqui, depois a gente coloca para. A gente repete para a Yara, assim que ela voltar no ar.
Estou por aqui.
Opa! Então pode continuar, Yara. Foi rápido.
Então vamos lá. Com relação, né, eu estava falando aí os intermissivistas, com relação à consciência, ou centrologia, ou à condição nossa enquanto voluntários e pertencentes a uma instituição conscienciocêntrica, eu acho que isso é um esforço, inclusive, importante, que nós precisamos valorizar e precisamos pensar nessas integrações também entre comunins e comunexes, entre as comunidades intrafísicas e as comunexes. Precisamos pensar, como falei lá no início, essa integração entre consins e consiexes das mais diferentes condições. Então, pensarmos, por exemplo, do ponto de vista físico, se nós fornecemos nas nossas instituições acesso, acessibilidade, que as consins intrafísicas, elas têm livre trânsito, como é que são as barreiras intrafísicas arquitetônicas. Então, partindo do princípio básico, que é o intrafísico, até de que forma que a gente pode incluir, né, não se fechar muito dentro do nosso casulo intraconsciencial e entre as seis aí, possibilitar uma interação na SOCIM, onde a gente possa levar também essa possibilidade de inclusão interdimensional. Então, aqui no meu caso, eu trouxe duas condições que eu acho importante, que essas condições, elas estão muito entrosadas com as condições parapsíquicas. Então, são condições que acontecem comigo, eu estou inserida no dia a dia de trabalho e estão inseridas também no meu contexto parapsíquico, multidimensional, não tem como separar. Uma é essa condição da neurociências, né? Então, eu admito que eu tenho um vínculo aí serexológico com esse grupo de pesquisadores de saúde mental, o que também é uma ferramenta para mim, enquanto permissivista, de ajuda às consciências com mais dificuldades nessa última ressoma. Então, desde que eu comecei a atuar assim direto, atendendo com o processo de neurofeedback, neuromodulação, especialmente nos últimos 2 anos, né, pós-pandemia aí, agora 22 e 23, mais intenso, e eu começo a ver as relações muito diretas, assim, muito diretas, né? Os amparadores acabam trazendo a pessoa aqui, e eu vejo que a pessoa tem uma relação direta com o grupo, com o contexto, com o consciex X, Y, ou seja, a gente vai facilitando esse contexto. Tem aparecido muitas consciências, né? Hoje nós estamos com um adoecimento muito grande e nós percebemos muitas consciências que são inadaptadas. Elas voltam para essa dimensão intrafísica, elas ganham um soma novo, e fazia muito tempo que elas não saíam daquela condição lá, extrafísica, mais aprisionada, e elas não lidam bem com isso. Nós temos toda uma condição de mesologia desfavorável, né? Isso é um fato, a essas ressomas. Mas nós temos também as consciências que estavam limitadas dentro do contexto de autoaprisionamento. E agora elas têm dificuldade, né? Tem uma relação aí direta com algumas patologias e essa relação de que elas não sabem bem lidar com o corpo físico, passaram muito tempo sem vir, não sabem lidar bem com as próprias tecnologias. Então, esse também aí eu me insiro como um grupo inserido na minha interassistência direta. E próximo a isso, tem também uma casuística que eu gosto sempre de falar, que é a minha inclusão dentro desse programa que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a disciplina Medicina e Espiritualidade, da qual eu participo há 16 anos. E nós temos a possibilidade de duas vezes no semestre dar uma aula de Conscienciologia de uma hora e meia para os jovens acadêmicos da área de saúde. Então, nós temos ali, em média, 100 jovens ao ano, que tem 50 e poucos num, 50 no outro, não se inscreve. Então, são alunos de medicina, alunos de farmácia, alunos de fisioterapia, basicamente, os alunos da área de saúde. Essa disciplina acabou ficando aberta, mas ela ainda acontece no Centro de Biociências e ainda tem mais gente da saúde. E a gente pode falar livremente ali sobre Conscienciologia, em especial de somatologia, porque a aula é para fazer um cotejo da tanatologia com a de somatologia. E é muito esclarecedora, a aula é muita assistência, são muitos jovens que a partir dali eles baixam livros na internet, né, que eles acessam as ideias da Conscienciologia. Então, atividades como essa, eu trouxe um pequeno recorte, um exemplo, mas eu acho que muitos de nós, dentro das nossas condições aí de trabalho, de especialidade, nós podemos fazer essas inserções também, muito além das ICs também. Aqui na enumeração, eu trago uma lista aqui de facilitadores, né? Eu acho que são algumas condições, pelo menos comigo, funcionam assim, facilitam esse contexto do movimento inclusivo. O primeiro é o próprio abertismo, né? Se a consciência não está aberta de modo amplo, principalmente sem preconcepções, sem apriorismos, ela não vai conseguir ter um movimento inclusivo, não vai conseguir assistir de uma forma devida. Então, nós precisamos. E aí eu chamo atenção, porque às vezes eu escuto e percebo também, assim, né, no geral, as pessoas têm muita preocupação disso, de pensar isso com relação às consciências. Mas como é no dia a dia? Como é que ela, por exemplo, andando na rua, como é que ela vê as outras pessoas? Ela faz algum tipo de julgamento? Ou pelo jeito que a pessoa está vestido, pela deficiência, ou como é que é a manifestação nossa no dia a dia? A consciência não muda assim. Chegou no extrafísico, porque é uma consciência, ela vai atuar diferente. Então, para a gente prestar atenção ao nosso nível de abertismo continuado na vida intrafísica humana, que isso é a vida consciencial. Tem que lembrar que a consciência é a mesma. Então, os apriorismos dela vão aparecer em qualquer contexto. As bioenergias, né, que eu já falei na contextualização, quanto mais a gente desenvolve esse processo bioenergético, sustentabilidade e autodefesa energética, mais a gente pode fazer inclusão. Como é que nós vamos incluir alguém na nossa psicosfera se a gente não der conta? Então, para a gente fazer essa inclusão, nós precisamos ter uma sustentabilidade, nós precisamos ter uma autodefesa, né, uma compreensão ali. Essa é uma tarefa desafiadora. O processo da cosmoética, que não, né, sem comentários, em qualquer dimensão, em qualquer contexto, eu penso que quando a consciência tem abertismo e ela tem um bom nível de cosmoética, ela já tem meio caminho andado. Os amparadores já sabem que podem contar com ela, mesmo que ela não tenha tanta lucidez, ela não, mas ela tem ali a própria cosmoética dela, pode ser uma autodefesa bem, bem interessante. A questão do exemplarismo com a docência, eu acho isso insubstituível para o contexto inclusivo, para o contexto tarístico, para dar a oportunidade de esclarecer as consciências e consciências. Então, eu vejo a docência como uma ferramenta, assim, essa condição da relação professor-aluno, assistido-assistente, como um movimento inclusivo importantíssimo. Quem ainda não está aí, né, nas alçadas da docência, fica o convite. O auto-parapsiquismo lúcido, que é uma condição também, né, que não tem como a gente desconsiderar, e através dele, a consciência vai possibilitar se livrar de certos preconceitos, de certas sacralizações, ela vai entender a vida como ela é de fato, a realidade multidimensional ali, escancarada, e ela vai entender certos comportamentos, certas atitudes. Então, de fato, ela vai conseguir a inclusão quando ela desenvolver o parapsiquismo. A projetabilidade lúcida, né, que para mim, ela, além de possibilitar essa inclusão, essa atuação mais direta no extrafísico, ela amplia muito o senso de responsabilidade. A perspectiva que se enxerga, né, através da relação fora do corpo com essas consciências, ela traz um banco de dados assim, informacional do nosso grupo, da nossa condição, como é a nossa atuação, o que, que a gente pode fazer. Então, também ferramenta importante. A RECIM, porque esse movimento, ele parte da intraconsciencialidade. É preciso superar as lacunas, buscar ali os traços. Então, não tem como a gente ser inclusivo se a gente não tiver em contínuo movimento recinológico. O respeito, porque uma coisa é a gente querer incluir todo mundo. Outra coisa é o time da pessoa, da consciência ser incluída. Então, não é porque nós temos um movimento acolhedor, inclusivo, que todas as consciências vão poder ser incluídas. Às vezes, a gente vai ter que esperar o tempo. Para aquela consciência não é possível, ou aquela assistência específica não vai ser possível para aquela consciência. Vai ser diferente, então tem que respeitar isso. A TENEPS também, que eu acho uma condição paradireitológica, é mais democrática que eu conheço dentro das ferramentas todas, é a TENEPS, porque nós estamos ali com portas abertas, literalmente, multidimensionalmente, sem escolher o público, né? Nós temos, claro, os pedidos, as ajudas ali, mas a condição não é determinada pelo tenepsista. É uma condição aberta, ampla, irrestrita, dentro da necessidade que os amparadores entendem daquele momento, daquele contexto e para aquele tenepsista, né? Então, essa condição aí, democrática, ampla, é um exercício da mega fraternidade. Nós vamos devagarinho aprendendo como essa condição está aberta à assistência. O universalismo, porque nós não podemos fazer direcionamento da nossa inclusão, né? Eu incluo desde que sejam consciências desse tipo, aquelas outras não. Então não tem sentido, né? Tem que ser inclusive de outros planetas, de outras dimensões, de outros contextos. Universalismo é condição prática mesmo para isso. O voluntariado também, eu acho importantíssimo, assim como a docência, a possibilidade de nos incluirmos num contexto e de ali junto com aqueles outros colegas, nós podermos exercitar ali uma assistência qualificada, porque ali é um trabalho que todo mundo, em tese, né, está com paradigma mais amplo. Todo mundo ali está considerando as múltiplas dimensões atuando naquelas tarefas. Então, a inclusão aqui na frase enfática, eu trago que a inclusão multidimensional, realizada através da interassistência Marx-Fraterna, universalista, em tempos de reurbanização, é legítimo movimento inclusivo, dinamizador da evolução consciencial grupal. E aí, você, leitor, leitora, você aí que está nos assistindo agora, já vem incluindo as demandas multidimensional no seu escopo interassistencial? E você, já admite, né, ter a condição de intermissivista, quais as suas prioridades evolutivas quanto à inclusão? Aquilo que eu estava falando. Qual o seu grupo de prioridade? Né? Quais as suas necessidades evolutivas? Bom, gente, isso aí é o que eu trouxe para discutirmos hoje. Eu espero aí as questões, as perguntas, para a gente debater esse assunto.
Muito bom, Yara. Eu vou passar aqui para o Ivo, que já tem uma primeira pergunta, e depois tem umas aqui do pessoal que está acompanhando online também.
Yara, muito bom dia para você. Minha cara, eu queria perguntar uma coisa para você. Na verdade, não é uma pergunta, é uma solicitação, e se possível você atender, tá? Sempre que tem os EPICONs que estão apresentando aqui fora de Foz do Iguaçu, que estão colocando aí seus papers e as suas pesquisas, provavelmente você já fez isso, mas eu vou pedir para repetir, tá? Eu acho interessante o EPICON comentar sobre as suas atividades, tá? Eu sei que você tem uma dinâmica parapsíquica, eu sei que você tem junto aí, é EPICON responsável pelo curso de campo, da Intercamp, não só você, eu sei que outros EPICONs também já participaram. Então, se você pudesse falar um pouquinho, tanto da dinâmica quanto o curso de campo da Intercamp, até para as pessoas conhecerem mais as atividades que você realiza, eu penso que seria interessante se você puder atender essa solicitação.
Para mim é um prazer, né? É ótimo, que realmente no, na convivência aí. Então, eu sou voluntária da Intercamp e agora há pouco tempo fez aniversário, né? Os 18 anos do Intercamp, da maturidade aí da IC, e estou nessa instituição desde a sua fundação, e hoje nós estamos trabalhando dentro da Intercamp para a consolidação do Mater Pensene, realmente da mental somatologia, a mental somatologia aplicada. Então, nós temos a dinâmica, que é a dinâmica do desenvolvimento do parapsiquismo mental somático, que começou em 2018, fez agora 5 anos de dinâmica. E nós temos o curso de campo da Intercamp, né, que foi, nós estamos já na turma 17, começou antes da minha condição de entrada no Conselho de EPICONs. Vários colegas EPICONs colaboraram, especialmente Cristina, Hernando, Leite e Rui Bueno, que no início ajudaram ali a construção desse curso. E é um curso onde a gente tem 2 estações de trabalho e nós, o foco é o aprofundamento nessa relação do parapsiquismo, das percepções e energias com o processo das ideias, da pensenidade. Então, esse curso acontece voltando agora, né? Começou a acontecer 2 vezes por ano aqui no Nordeste. Próximo ano a gente está pensando em itinerar com ele para mais pessoas conhecerem. E na nossa dinâmica, nós temos um momento, né? A gente trabalha com arco voltaico e nós temos um momento na dinâmica que é o momento da escrita, o momento onde a pessoa pode grafar ali as suas reflexões, procurar entender o que aconteceu com ela durante aquele campo. E também sou a professora aqui, junto com os demais aqui, Epicentra, o curso Mental Somatologia Aplicada, né? Tem o verbete Mental Somatologia Aplicada, e a gente é o nosso, assim, a nossa base de formação, o estudo dos atributos. E o Intercamp, ele tem como missão estatutária, foi para isso que ele foi fundado, que é a construção de um campus. Nós somos a Associação Internacional dos Campos de Pesquisa da Conscienciologia. E o movimento interassistencial agora é para nós, de fato, né, consolidarmos isso e construirmos esse campus, e eu tenho ajudado aqui o que eu posso dentro do Comitê Campus, para que, de fato, a gente seja completista nessa nossa missão estatutária.
Bom, a primeira pergunta, então, aqui, Yara, é do nosso amigo Eduardo Dória. Eu vou ler aqui a pergunta dele. Bom dia, de Curitiba, professor Yara, com agradecimento por nos trazer a temática da inclusão multidimensional, não deixando ninguém de fora na atuação interassistencial em prol de todos. E aí a pergunta. No item CONCIEX da contextualização, na página 1, contemplamos CONCIEX das mais variadas origens nos trabalhos interassistenciais, pajés, extraterrestres, entre outras consciências nem percebidas por nós. Como fazer todas essas mini peças com suas singularidades funcionarem em uníssono, como se fosse uma orquestra onde tudo funciona sincronicamente? Como fazer com que tudo e todos se encaixem bem visando a interassistência?
Oi, Eduardo, bom dia, obrigada aí pela pergunta. Esse é o grande desafio, é a pergunta de milhões, tá? Pergunta do Estado mundial. Mas a gente faz um esforço, a gente não consegue ainda ter essa condição uníssona, independente do que a consciência seja, né, de qual sua condição de credo, de raça, de aparência. A gente procura ter o mínimo de apriorismo e preconceito nas interações. Então, vamos pensar. Nós estamos lá, numa dinâmica, e você vê uma consciência que está lá no contexto, e ela, você falou aí, num pajé. É um pajé que está lá atuando. Se a gente tem uma preconcepção, um apriorismo, e aí eu posso pensar, não, mas consciência não é evoluída, porque, né, pajé ainda rodando aí, fazendo essas coisas, deve ser uma consciência. Então, se nós começamos a fazer julgamento no processo de interação consciencial pela aparência, ou eu acho que isso limita a nossa, essa condição em conjunto. E a gente percebe, acolhe e deixa as coisas acontecerem daquela forma, sem apriorismo e, de fato, querendo que aquela consciência melhore. Se a gente vê que é uma consciência já é melhorzinha, que deixa, né, aceita a ajuda de qualquer assistente, ela é bem-vinda, independente de quem seja esse assistente, se está com mais lucidez ou menos lucidez. E a possibilidade, a oportunidade da gente assistir, seja quem for. Então, isso é uma condição que nós vamos demorar ainda, porque, né, nós ainda não temos essa desenvoltura, mas é um exercício. Nas pequenas ações minhas, eu já consigo interagir bem, sem os apriorismos e tudo em conjunto? Ah, beleza, então o grupo vai se expandindo. Até um dia que a gente consiga realmente, assim como o Serenão faz, né, para ele... Independe de qualquer tipo de condição, para ele tudo é assistência. Uhum. Espero ter ajudado aí.
Um exemplo que a gente tem aí é o próprio professor Valdo, né? Ele lidava com pessoas de tudo que era jeito, todas as circunstâncias, né? Ele tinha uma capacidade de interagir com todo mundo impressionante.
E conseguia, né, Hernando, lidar com todos nós.
Pois é.
Com essa diversidade. Tanta gente que chegava aí no CAEC para procurar.
Pois é.
Pessoas que realmente vinham bem alteradas e tudo. E ele atendia com a maior desenvoltura, como se aquela pessoa fosse realmente como é, né? Toda consciência é importante.
E a conscienciologia, como ciência, ela tem algumas coisas que são singulares, né? Por exemplo, você vai ver a enciclopédia da conscienciologia. É muito difícil você pensar em qualquer área da ciência, qualquer linha de conhecimento, você ter uma enciclopédia com tantos em tantas colaboradores, no caso, tantos verbetógrafos, né? E com essa diversidade dos verbetógrafos, que tem desde um garoto de 13 anos de idade, que defendeu o verbete, né? Até o PhD, ampla formação científica, né? E todos os verbetes com um padrão de qualidade, de profundidade, de singularidade do ponto de vista das diversas vertentes da conscienciologia. Então, é impressionante isso. Em termos de inclusão, eu penso que a enciclopédia da conscienciologia é uma das coisas mais marcantes que a gente pode pensar do ponto de vista de grupo, né? Porque uma coisa é você, vou incluir, vou receber todo mundo, mas você fazer essa inclusão intelectual dentro de uma comunidade científica é uma coisa muito séria, né? Eu penso.
Excelente exemplo. Realmente a enciclopédia, e ela entra aqui nesses dois aspectos que eu trouxe, que é fazer o acolhimento mental somático.
Exatamente.
Você acolhe a pessoa, mas você vai ajudar ela a pensar, não é? Também, né? A gente vai ajudando a melhorar a cognição dela e ela vai poder ser inserida naquele contexto. E realmente eu não tenho informação que exista algum contexto assim que pegue essa diversidade, mas ela vai em alto nível. Ela vai no mesmo patamar, né, do que os outros, na mesma qualidade.
E se colocar de igual para igual, né? Quer dizer, com uma coautoria com ele da mesma obra, da mesma mega GESCOM, né? É impressionante isso.
A enciclopédia realmente é impressionante.
Agora, uma pergunta aqui, Yara, da Khadija Fonseca, sua conterrânea, né? Professora Yara, pode falar sobre a importância da inclusão multidimensional na preparação dos trabalhos da pré-intermissiologia?
Oi, Khadija, tudo bom? Eu acho que é a base, né? Por isso que eu trouxe aqui essa condição para o intermissivista pensar. Porque essa condição da pré-intermissiologia não é quando depois da dessoma. Amanhã dessomei, agora eu vou pensar, né? O que é que eu vou fazer? Essa pré já está dizendo, é pré. Enquanto a consciência está aqui, ela vai melhorando a sua liderança interassistencial, parapsíquica, ela vai arrumando, compreendendo os grupos, vai começando a incluir, fazer rapport com vários consciexes que vão ser importantes, né, com sims e consciexes, para que ela possa realmente, pós-dessoma, ter esse processo de discernimento, lucidez, nessa liderança multidimensional, reintegrar essa equipe ex da auto para procedência lá e possa realmente ter uma iniciativa lúcida de ajudar o grupo daqueles que ficaram para trás. Então, se a gente pensar hoje, quantos a gente deixou para trás? A gente já tem ideia de qual era o grupo? Né? Porque muitas vezes nós temos vários rechaços com os grupos, que são diferentes da nossa atuação de hoje, mas é um desses grupos que a gente precisa voltar e fazer assistência. Então, nós precisamos trabalhar isso. Nós temos ainda rechaços, assim, com determinados grupos? E se tem alguma dificuldade com algum desses grupos, não vai conseguir incluir, nem se incluir, nem incluir ninguém. Então, esse é um exercício que eu acho da gente pensar, é um exercício serexológico, retrocognitivo, de começar a pensar nos meus traços, né? Quem são os assistidos. Eu digo muito, eu tenho um grupo da monarquia, que é um grupo que eu atendo, que eu já, né, admito e aceito fazer assistência. É um grupo formador, eu digo que a monarquia é fábrica de louco. Então, nada melhor que saúde mental, trabalhar com as ideias, ver como é o contexto. Eu vou precisar desse um pé lá e outro cá para fazer rapó com esse grupo. Então, a gente vai vendo qual que é o grupo. Aí eu vou ver, não, mas o grupo da monarquia tem uma relação direta com a igreja, tem uma relação direta com aquilo outro. Então, eu preciso transitar bem nesses grupos. Eu não posso ter mais algum desconforto com isso. Eu preciso melhorar minha liderança multidimensional, minha liderança interassistencial, para ser reconhecida ali como uma pessoa que tem uma força ali que vai... Em quem é que vai me seguir, assim, ah, essa daí chegou aqui no extrafísico, já está querendo que eu vá com ela para tal lugar, e sim, do nada. Eu tenho que dar exemplo aqui, tem concierto me assistindo, né, me observando. Então, tudo isso está junto, para mim, nesse contexto aí, de pré-intermissiologia.
Ela perguntou também aqui, Yara, de que forma a inclusão multidimensional pode ampliar a lucidez quanto à recomposição do grupo kármico? Em parte você já falou, né? Mas só para complementar a pergunta dela.
Quase isso aí. É a medida em que nós vamos incluindo, lembra do seu verbete, o puzzle? Né? A cada pecinha que vai se tornando mais clara do quebra-cabeça, nós vamos incluindo mais gente nesse quebra-cabeça. Que vai ampliando a perspectiva e aí eu vou entendendo. Ah, essa peça aqui eu ainda não lido bem, eu não conheço esse grupo, eu não... esse grupo de consciex. Então, eu vou estudando ali, procurando ver como é que eu incluo mais essa pecinha. E eu penso que tem que fazer um processo recinológico. Sabe? A base de tudo. Se a gente quer chegar lá e quer fazer recomposição, a gente precisa fazer muita recin, muito perdão, abençoa logo, perdoa, apaga, deixa os credores já tudo... um saldo aí positivo, já vamos, senão não vai ter outra forma.
Yara, mais uma questão que eu queria colocar para você, tá? Recentemente eu mandei um verbete agora para a Enciclopédia da Conscienciologia, para ser revisado, que é Equipex para Consciencioterápica. E aí, enquanto você estava falando, eu estava lembrando a questão do amparador extrafísico que o professor Valdo... viu com a equipe da Intercamp, um pouquinho antes da fundação da Intercamp, se não me engano, era um amparador especializado em mental somatologia. Né? Na época nem se usava essa expressão mental somatologia, se usava mais a expressão mental somática. Eu queria perguntar para você, o que vocês tiveram de vivência, na medida do possível, né? O que vocês tiveram de vivência parapsíquica com a interação aí com a Equipex da Intercamp, se puder pontuar um ponto ou outro, uma vivência ou outra.
Bom. Então, dentro do contexto, esse amparador teve uma época que ele falou, mas assim, eu nunca aprofundei, né, de fato quem era. O que que a gente percebe dentro do trabalho mais continuado aqui? Alguns amparadores, amparadoras, mulheres, que, para a nossa hipótese, fazem parte de alguma forma da Equipex, da Rosa dos Ventos. Então, tem uma senhora que ela tem um sorriso bem aberto, que a gente chama de Miss Smile, né, pelo sorriso smile dela, que é bem marcante. E tem umas outras senhoras que atuam com ela, e elas têm um processo que é, ao mesmo tempo, extremamente assistencial, acolhedor, fraterno, mas muito mental somático, muito tarístico. Assim, isso tem acontecido. Do ponto de vista geral, pela minha própria atuação, eu tenho uma relação mais intensa com os chineses, né? Então, sempre tem a atuação dos amparadores chineses, tem um amparador chamado o velho chinês, ou chinês velho, como ele se apresentou, e tem uma relação mais de sustentabilidade energética, ele é um cara muito assim, de formação de campo, e que facilita muito o contexto das ideias. E tem um outro chinês que eu tenho percebido ultimamente, mais com relação à minha atuação aqui na dinâmica, nos cursos de campo, que é um chinês mais armado, ele é um chinês mais, digamos assim, mais mental somático, o processo dele é muito mais da mental somática do que dos campos energéticos. E ele tem, eu não sei assim, se tinha um enumerador, com quem trabalhava com ele, né? Não estou levantando essa hipótese, mas ele é muito técnico, é muito didático e faz muita enumeração. Assim, ele lista muitas coisas, assim, né? As pessoas trazem esse contexto, tenho percebido mais. E, no geral, tem muitos extraterrestres, bastante. No último curso de campo, eu tive um acoplamento com um extraterrestre. Esse foi assim, mais novo, mais inovador. Era uma consciência bem diferente, com muito potencial energético e muita clareza das ideias. Assim. O processo ideativo dela, a forma como pensava, assim, era muito rápido, muito, muito ideativo. Então, basicamente, isso, dos bastidores aqui, faltam, né, informações aqui, falta mais competência técnica para discriminar essa equipex.
A Nanda vai fazer uma pergunta agora.
Bom dia, professora. Obrigada pelo paper que você trouxe para nós. Ali na página 1, em entrave, é muito legal essa correlação que você trouxe. E parece óbvia, né? Parar para pensar que o medo ele gera essa limitação dessa comunicação e aproximação. Mas quando eu li, eu pensei, como eu não pensei isso antes, né? E a minha dúvida é, se você percebeu, chegou a essa conclusão por percepções pessoais ou observando outros? E qual seria a terapêutica para a terapêutica?
É bem interessante essa relação do medo, é o medo com as consciências. A minha mãe, ela é parapsíquica, sempre foi, mas tinha muito medo, ela é muito religiosa. E nós fomos educados, especialmente eu e a minha irmã, para ter medo. Então, se tem alguém que foi educado para ter medo de consciência, fomos nós. Então, minha mãe achava que a gente tinha que ter medo. E o parapsiquismo aflorava, né? Eu ia tendo as vivências. E para discutir com ela ficava difícil, porque para ela era mandar eu rezar até aquilo passar. Você reza até isso aí passar, que não é para você estar vendo essas coisas, tendo esse tipo de coisa. E aí, a partir daí, eu fui também, né? Antes não conhecia a Conscienciologia, não conhecia nada sobre... A minha infância e adolescência foi muito sem informação, nem do espiritismo, assim, eu tinha para entender o que acontecia comigo. E aí, quando eu cheguei e conheci a Conscienciologia, a primeira coisa que eu pensei foi essa... As pessoas têm medo porque elas não sabem o que acontece. Elas não sabem o que é isso. Elas não sabem o que é sair do corpo. Elas não sabem que aquilo, aquela vivência tem uma explicação lógica. Então, eu sempre pensei nisso. Então, assim, eu nunca tive esse processo de medo, né? Apesar de ter sido estimulada a isso. Isso não é um gargalo para mim, essa coisa do medo. Mas eu percebo muito entrave da pessoa bloquear a percepção energética, parapsíquica dela, porque chega num limite que ela tem o medo. Ela tem o medo de não saber o que vai acontecer com ela, ela tem o medo de como ela vai lidar com aquela reação. Então, às vezes, tem processos emocionais incluídos. Não só os processos de medo de ter uma clarividência, de ver a consciência. Mas quando a gente adentra o processo parapsíquico, a gente não tem muita segurança, né? Se a pessoa não está muito claro para ela, se ela não tem essa informação, ela muitas vezes ela freia. Então, eu acho que a informação, saber o que está acontecendo, é fundamental. Ah, eu estou sentindo agora que eu estou ficando muito gelada. Se a pessoa não tem a informação do que é ectoplasmia, de como ela funciona, ela vai pegar um gatilho emocional e ela vai entrar numa crise de ansiedade. Então, informar as pessoas sobre como são as percepções, como são as sensações, e que sim, as consciências estão aí, interagem conosco, é dessa forma, né? Então, eu acho que esse é um grande entrave, porque eu acho que o entrave social também, as pessoas, elas ainda tem muito preconceito, né? Uma sociedade ainda. Então, se tem isso do ponto de vista intrafísico, de eu não entendo que o outro tem capacidade, mesmo que não tenha lá uma perna, um braço, como é que eu vou entender uma realidade multidimensional? Então, eu acho que quanto mais a gente estudar, experimentar, vivenciar, as coisas vão acontecendo. Você vai passar por uma experiência a primeira vez. Sempre tem uma primeira vez e alguma experiência. Mas quanto mais a gente coleciona essas primeiras vezes, assim, mais informação a gente tem. Então, quando me acontecer uma segunda vez, eu já sei o que está acontecendo. Né? Aconteça o que acontecer, a gente vai saber como lidar com isso.
Muito legal, obrigada. Mas em relação à terapêutica, seria isso aí mesmo, né? A vivência, a experiência e entrar em contato com informações.
E estudar, né Nanda? Assim, a pessoa tem que ir atrás da informação, estudar. Qual é o meu principal bloqueio? Primeira coisa, ela se estudar, né? No processo autoconscienciopterápico aí. Ah, o meu limite, é, por exemplo, tem gente que ela começa a trabalhar com energia desconhecida e ela tem medo de morrer. Ela tem medo que vai apagando e vai que eu morra, né? Então, ela tem que entender por que desse medo, se eu já sei, se eu estudo, que a morte não existe. Então, tem que identificar qual realmente é o meu medo, qual é o entrave, no meu caso, né, pessoal, e ir atrás de algumas ferramentas que ajudem. Então, participar de vivências, estudar sobre isso, experimentar, porque à medida que a pessoa vai experimentando, se expondo de forma otimizada, acolhida a ter aquelas vivências, ela vai superando isso. Então, comece a participar de atividades que ajudem ela a vivenciar aquilo com segurança, em grupo. E ela vai, assim, conseguindo superar.
Ivo?
Yara, Ivo de novo. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o item aqui da casuística, que é o que é referente à medicina e espiritualidade, que é oferecida lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN. Tá? Você já comentou alguma coisa, falou rapidamente durante a apresentação, mas eu acho que seria interessante, se fosse possível, falar um pouco mais como é que você está sendo essa experiência nesses 16 anos.
Muito bom, Ivo. É sempre uma oportunidade que eu tenho. Eu falo dessa experiência, porque é uma experiência muito rica, né? Quando a gente... Isso é quase da idade da Intercampo, que foi pouco após a fundação da Intercampo. Tem um médico psiquiatra, Dr. Francisco Rodrigues, que ele conheceu a Conscienciologia, participou de alguma coisa, e ele é espírita. Tem um grupo de médicos espíritas, basicamente essa disciplina tem vários médicos espíritas, tem pessoas que estudam, bem estudiosos no contexto de chakras, no contexto das interações multidimensionais, e ele entrou em contato comigo, acho que eu dei uma palestra sobre dessomatologia, né? A conscienciologia desmistifica o medo da morte, alguma coisa assim. E ele me chamou para ir dar uma aula nessa disciplina. A disciplina, acho que são 14 aulas, mais ou menos, 15 aulas, e a gente divide, alguns professores dão duas aulas, e eu fico com uma aula de encerramento, e a última aula já é a rodada, já é a avaliação. E, às vezes, eu até já tentei mudar um pouco, trazer outras temáticas para essa aula, né, nas disciplinas, mas ele mesmo acha muito importante. Ele fala, eu sempre gosto quando eu assisto a aula. Ele é espírita, ele é um exemplo dos que ainda tem dificuldade, tem medo do contexto, né, do consciência, da morte em si. E aí eles, não, você tem que falar desse assunto, porque esse é um assunto que os meninos precisam saber. E aí eu sempre falo do paradigma consciencial, de modo geral, e falo das questões relacionadas à dessomática. É um campo tão intenso, e assim, dependendo da turma, a última turma que nós tivemos agora, a aula terminou falando de Helbert, Serenões, então a aula terminou nesse ínter aí. que elas escutaram, aí eu falei alguma coisa da, da tritanatose, né? Não, aí passa para a condição do homo sapiens serenis, serenão, e nesse aí fomos puxando o gancho para falar de Herbeck e tudo, e foi bem legal, assim, foi muito interessante essa última aula, e vem sendo as últimas aulas, né? E eles notam uma coisa diferente por conta da questão energética, do domínio energético da sala de aula, a questão, né, de os alunos entram, não sei se 50 e tantos alunos numa turma acabam saindo. E aí eles comentam que nessa aula os alunos conseguem ficar quase que a aula toda. É muito difícil sair gente antes dos minutos finais. Mas, assim, é uma oportunidade de falar de Conscienciologia escrachado. Lá não tem nada que eu tenha que fazer alguma substituição de termo, não. Lá é tudo aberto, escrachado. E eu acho muito interessante fazer isso dentro de um hospital, que é na parte do subsolo, que é a parte de pesquisa do hospital, e fazer para esses jovens, assim, né? Pessoas, imagina, 100 pessoas por ano que sabem que a Conscienciologia existe. Então, para mim, isso vale mais do que a gente fazer, às vezes, várias palestras pequenas aqui em Natal. A gente tem, em média, 100 alunos de palestra, que é uma palestra de uma hora e meia, né, nessa aula. É uma experiência, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela é pioneira. Depois daqui foram surgindo, acho que Curitiba, Rio, mas essa disciplina aqui, ela é pioneira, que antes era só do curso de medicina, por isso que ela saiu com esse nome, e depois eles conseguiram abrir como optativa para qualquer área, qualquer aluno lá do Biociências, do Centro de Ciências da Saúde.
O doutor Francisco que você citou, ele é parente da Beth ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Não, não tem. Só tem o Rodrigues aí, né?
Ok.
Para vincar o Grupo Karma.
Beleza.
É. Aqui tem um comentário da Khadija dizendo que ela teve a oportunidade de participar da dinâmica para a psica, da intercamp, e de fato o campo da dinâmica é ostensivamente mental, somático e ideativo. Agora, Yara, um ponto aí que eu queria pedir para você abordar, que é uma coisa que eu sempre pensei, sempre isso me fez pensar dentro das atividades da Conscienciologia, que é o seguinte: por um lado, a gente tem a condição da impossibilidade da massificação da Conscienciologia em função de ser uma ciência profunda, abrangente, e de lidar com temas complexos, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade para poder ter acesso ou para poder compreender em profundidade a Conscienciologia. E muitos reclamam até, às vezes, da forma técnica como ela é apresentada, né? Mas, por outro lado, também, a gente se depara com a condição de não dá para você reduzir o conhecimento ou limitar o conhecimento da Conscienciologia a fim de atingir um público maior, né? Que aí você cairia num populismo, né? Então, o que eu queria que você abordasse é justamente isso: como se situar no desenvolvimento da Conscienciologia, na divulgação da Conscienciologia e também da aplicação, entre o populismo e o elitismo, considerando esse viés que você está trazendo da inclusão.
Hernando, eu penso que uma das vertentes aí mais importantes é o abertismo nosso enquanto sair. Eu acho que esse é um movimento, né? Porque nós, entre nós estamos muito confortáveis. Porque nós entendemos as ideias, nós já temos a profundidade. Eu acho que esse dever de casa, assim, dentro, né, das ICs, dentro das coisas, a gente até faz bem. Mas eu penso que a gente precisa ir, né? Igual o Milton Nascimento falava lá, o artista tem que ir onde o povo está, Eu acho que o assistente, ele precisa também ir nas oportunidades. É difícil a gente acessar uma pessoa, às vezes, que ela não vai vir por conta de uma série de condições, né? Dos algoritmos que movem a vida dela, não vão fazê-la parar dentro da Conscienciologia. Mas quando a gente vai e a gente dá essa oportunidade, que é o exemplo dessa aula, a pessoa ali, ela ouviu falar de Conscienciologia uma vez, e ela ouviu de modo técnico, a gente tem toda a didática, né, e a paciência para ir traduzindo, mas a gente tem que usar o neologismo, tem que mostrar que é uma ciência técnica, que a gente não vai fazer negocinho para estar dentro de uma aula e tal, o povo do espiritismo, é tanto que eles falam, né, eles dão uma aula e eles falam o perispírito, o outro fala lá dos chakras com a nomenclatura, e eu coloco qual é a nomenclatura, e às vezes algum aluno pergunta: professora, é mesmo que isso? Eu falei, exatamente. Isso aqui, ó. Isso e isso. Tudo isso se chama, aqui nós vamos chamar de psicossoma, que é um modo técnico da gente abordar. Então, eu penso que a gente precisa cavar espaços para sair, até para quem chegue mais intermissivistas. Eu acho que não é só esse movimento de internet, do online, isso é ótimo, isso é muito bom. Mas a gente precisa. Então, é uma coisa que nós tínhamos aqui também em Natal, que foi suspenso aqui com a pandemia, que era se inserir na Cientec, que é a Feira de Ciência e Tecnologia da Universidade. E todos os anos também nós conseguíamos nos inserir, entrávamos lá, inseríamos nossas palestras, sempre foi aprovadas. Teve um ano que nós conseguimos botar 12 palestras. Eles vão abrindo lá uma grade, disponibilizando mais salas. Nós conseguimos colocar estande para mostrar os livros. Eu penso que se cada IC fizesse um movimento desse, nós íamos também conseguir esse movimento inclusivo maior. Trazer gente para conhecer, né, as ICs que têm campus, fazer efetivamente esse movimento aí. E trazer gente. Eu fico pensando assim, a pessoa, ela entrou no CAEC uma vez na vida. Ela ficou impactada. Ela não entendeu nada, ela só foi naquele dia. Ela deu aquela volta, ela ficou impactada com tertuliários, amparadores puderam atuar com ela. E se extrafisicamente um dia, o amparador usar isso aí para fazer o rapó com ela, para trazer a lucidez? Aquele momento que ela estava num ambiente mais rígido, mais homeostático ali, dentro da Conscienciologia, ele mostra aquela cena e a pessoa... Então, para mim, assim, ouvir falar de Conscienciologia uma vez na vida, né, que seja numa palestra, numa aula, uma visita a um campus, pode ser um elemento, uma ferramenta inclusiva futura até. Além da possibilidade da gente dar realmente das pessoas conhecerem que existe isso, está no livre-arbítrio delas, se elas querem conhecer, se elas vão pesquisar. Mas eu penso que com a nossa energia, com o nosso energossoma, instalando campos lá dentro das instituições dos outros, fazendo pesquisa nas parcerias, eu defendo muito essa condição da gente estar junto da SOCIM, fazer os dois movimentos.
É uma coisa, né? Existe uma diferença entre... Né, o desenvolvimento da ciência propriamente, né? Quer dizer, as pesquisas, o aprofundamento, a construção do corpus de conhecimento da Conscienciologia, que é uma atividade, né? E outra atividade que é a aplicação da Conscienciologia. Então, por exemplo, em um determinado momento, a gente vai estar lidando com a linguagem mais técnica, a gente vai estar num ambiente onde o trabalho é esse mesmo. Por exemplo, se a gente for ver em qualquer área da ciência, vai acontecer a mesma coisa. Num congresso de medicina, por exemplo, o médico vai conversar entre os pares dentro de um ambiente de aprofundamento, numa linguagem, numa condição específica, exclusiva para eles. Mas na hora que ele está atendendo os pacientes, ele vai ter que explicar, ele vai ter que aplicar todo o conhecimento que ele tem e, na medida do possível, também interagir, explicar, mostrar o que ele está fazendo, os procedimentos, né? Então, eu penso que o nosso trabalho também tem esses dois momentos. Tem um momento que você está discutindo, aprofundando, estudando a Conscienciologia ou debatendo entre pesquisadores, no sentido de desenvolver a própria ciência, e tem momentos que você está exercitando ou aplicando a Conscienciologia, assistindo em outros contextos, que muitas vezes a pessoa ela nem vai entender o que você está fazendo, ela nem sabe o que é a Conscienciologia, mas ela vai ser assistida da mesma forma, né? E outra coisa também que eu penso que incluir também, nem sempre é trazer a pessoa, às vezes é conviver sem tentar convencer, sem tentar confrontar, simplesmente apresentando possibilidades, né, vieses diferentes, e essa condição da convivência entre as diferenças, eu acho que é interessante também dentro dessa visão, né, da inclusão que você fala.
Eu posso complementar mais um ponto?
O Ivo quer falar.
Tá. Eu não estou dando muita sorte com os microfones hoje. Deixa eu ver aqui. Há um ponto que eu acho que é interessante. Tem um paradoxo na Conscienciologia que é super importante. A Conscienciologia é aberta, é inclusiva e, ao mesmo tempo, ela é elitista. Agora, é importante entender esse paradoxo da seguinte maneira. A Conscienciologia não é massificável. Acho que está dando alguma interrupção aqui no microfone, eu vou repetir aqui o raciocínio. A Conscienciologia, ela não é massificável. Isso eu acho que é um ponto importante para a gente entender. Pelo menos no atual momento do planeta Terra, não tem como pensar numa Conscienciologia de massa.
Isso... Eu chamo de expande e contrai, né? A gente tem que contrair, estudar, aprofundar, trazer a Neuverpom. E a gente tem que expandir de forma a levar, sem a mínima preocupação com o que Ivo trouxe, com a massificação. Pessoa que está preocupada em massificar, em traduzir a Conscienciologia para ficar palatável, ela não entendeu nada de Conscienciologia. E eu concordo que esse movimento inclusivo, quando eu trago essa inclusão, dar a oportunidade de alguém ter informação é inclusão. Você inclui a pessoa no rol daqueles que têm a informação. Eu acho que isso, por isso que eu valorizei aqui a Thales. Eu acho que na hora que você dá essa informação para a pessoa, você já incluiu ela no outro contexto. Olha o que o professor Valdo fez conosco. Além das condições multidimensionais, por exemplo, a teoria dos serenões da Hurwitz. E eu, por mim, provavelmente eu não chegaria nisso, eu não seria incluída, eu nem teria oportunidade de pensar em ser um agente, uma peça, colaborador, e alguma coisa que eu não sei nem o que é que estava acontecendo. Então, assim, na hora que você dá a informação, eu acho a informação cosmoética, assistencial, muito inclusiva. A fonte básica da inclusão é a informação.
E tem certas informações que são dentro do universo da Conscienciologia, que é muito amplo, né? Tem coisas que são mais acessíveis, tem coisas que são mais complexas. Por exemplo, se eu for falar de transmigração interplanetária, se eu for falar de transafetividade, de mega euforização, quer dizer, são conceitos um pouco mais complexos, de repente a pessoa inicialmente não vai entender. Mas tem certas coisas, por exemplo, como estado vibracional, são extremamente simples, objetivos, qualquer pessoa pode entender isso. Se a pessoa tiver um pouco de sensibilidade energética, ela vai entender o que é o EV e vai poder, mesmo que ela não queira aprofundar o restante das coisas da Conscienciologia, se ela ficar só com isso, já vai ser um grande ganho. Eu lembro que o professor Valdo falou uma vez que se ele tivesse nessa vida apresentado apenas a teoria do EV, já teria valido a pena a vida dele. Né? Porque é extremamente prático, é uma condição que qualquer pessoa pode fazer. Né? E isso vai mexer, vai fazer toda a diferença para ela. Né? Agora aqui tem umas perguntas para a gente colocar. aqui do Eduardo Dória, ele fala que no item desperticidade da casuística, da página 2, como nós ainda a caminho da autodesperticidade, ainda sem o FIEX e sem este traquejo natural para a inclusão multidimensional, podemos otimizar esse traço.
Eduardo, fazendo isso tudo que a gente vem discutindo aqui, né? Fomentando a oportunidade da TARES, isso a gente já está caminhando, melhorando a desenvoltura energética, que a gente não está na condição do esperto, mas a gente pode avaliar o quanto de desperticidade eu tenho, né? O quanto que esse contexto que eu já tenho, já domino, o quanto que eu possibilito incluir pessoas. Então, assim, qual é a minha responsabilidade dentro desses contextos? Independente da gente ser, de fato, um desperto, ter o FIEX. Então, assim, até chegar, a gente vai chegar lá um dia à medida que vai fazendo um pouquinho de cada dia. Então, prestar atenção no dia a dia nosso, né? O quanto que a gente fala. Às vezes eu fico pensando, né? Tem pessoas que têm dificuldade em puxar uma conversa com alguém. E sim, do nada, falar de parapsiquismo. A pessoa, às vezes, esclarecer ali. Mas é importante a gente fazer isso. Não é a gente sair fazendo, né, lavagem cerebral, falando. Mas se você já tem a informação, se já vai poder ajudar aquela pessoa, inclua ela no rol dos que compreendem a multidimensionalidade. Então, é no dia a dia, na interassistência mais direta e abrangente, como a gente faz nas aulas, nos cursos de campus, e aquela mais particular, como da TENEPS, né, como as assistências contínuas, e aí só a pessoa vivencia. Mas é um aprendizado e um contínuo de cada dia, até a gente chegar lá.
Agora aqui, uma pergunta do Cláudio Lima Monteiro. Favor comentar sua percepção nos quatro tempos do curso intermissivo, especialmente no terceiro tempo.
A minha percepção do terceiro tempo é o quê? O nosso momento atual?
Eu acho que ele está falando no terceiro tempo do curso intermissivo, né? Que é a... Depois dessa vida humana...
A pré-intermissiologia.
A pré-intermissiologia, então. Exatamente.
Porque o primeiro foi lá, o segundo é a nossa PROEX. O terceiro é da pré-intermissiologia. Uhum. Isso aí que eu já falei aqui um pouco, mas vamos pensar. É que o amanhã, ele depende do hoje. A consciência precisa trabalhar hoje. Ela precisa primeiro reconhecer realmente quais... as peculiaridades, as cláusulas, as singularidades do seu curso intermissivo, da sua vivência intermissiva, que não foi genérica, né? A gente teve algumas peculiaridades ali, mais pessoais. Identificar isso, procurar ver as condições de cláusulas proexológicas, como é que ela enxerga ela enquanto proexis pessoal e enquanto grupo, quais as relações dela, quais são aquelas cláusulas pétreas, quais são aqueles fixadores do completismo dela nessa vida. E, a partir daí, ela vai poder passar para esse terceiro tempo da pré-intermissiologia. Eu penso assim, você fez uma universidade e você estudou lá, beleza, estava estudando. Saiu da universidade, foi trabalhar. Digamos que a pré-intermissiologia seja o depois. Se essa pessoa ela aproveitou bem essa especialidade que ela fez lá na universidade, ela vai ter mais competência para lidar com isso melhor, se ela está com mais lucidez, com isso melhor depois. Então, acho que envolve, além da liderança multidimensional, parapsíquica, a compreensão, os processos ressinológicos, e a compreensão da condição de minipeça. Qual é a minha condição de minipeça? Eu sou minipeça do quê? Quais são as outras peças? O que é que depende de mim? Pode ser um parafuso pequeno, mas tem uma engrenagem que vai depender de mim. Então, é importante a gente observar isso para poder se candidatar a um terceiro tempo.
Perfeito. Tem um comentário aqui da Neide Lisboa, falando que mesmo as pessoas não alfabetizadas aprendem o estado vibracional, né? De fato, né? O estado vibracional não depende se a pessoa tiver alguma sensibilidade, ela vai poder vivenciar, né?
É extremamente democrático, né?
É.
Sair do corpo, todo mundo pode.
É.
Não precisa também nem saber ler, basta ensinar a pessoa, basta dizer a ela o que é que acontece. É. Então, eu penso também que tem N técnicas e N conceitos da Conscienciologia que, por si só, são democráticos, inclusivos. Não precisa a pessoa se aprofundar. Nem todo mundo vai ser voluntário, nem todo mundo vai ser docente, não é isso.
É. Você estava falando aí, Ara, eu estava anotando aqui assim, algumas vertentes inclusivas, né, que a gente identifica dentro da CCCI, né, e também do próprio exemplarismo do professor Valdo. Então, aqui, ó, por exemplo, verbetógrafos, que a gente já falou, né, já está chegando em 1.000 verbetógrafos na Enciclopédia da Conscienciologia, e a tendência é isso ser infinito, né? Lembrando que o primeiro verbete da enciclopédia, o verbete número 1, é abertismo consciencial. Agora, autores. Eu também não tenho notícia de uma comunidade de autores tão ampla, né? E o princípio que a gente considera também dentro do autorado conscienciológico, que é do nenhum a menos, que é tentar ajudar todos a publicar suas GESCONs, né, fazer pelo menos o livro pessoal que a gente considera significativo na PROEX de cada um. Docentes. Quer dizer, a possibilidade da docência conscienciológica, ela é extremamente democrática dentro da CCCI. Né? Tem pessoas que podem ser docente de tudo quanto tipo de formação, tudo que é área, com várias idades, e as pessoas podem atuar como docentes da conscienciologia. Né? Tenepsista. Hoje já chega de milhares de tenepsistas, não chega, Ivo? Já passou de 1.000? Pois é, de tenepsistas. Há um tempo atrás a gente pensava que isso era uma coisa impensável, mas hoje a gente já vê a quantidade de pessoas que trabalham anonimamente dentro ali da sua tarefa diária de teneps, né? Voluntários, a rede de voluntários da Conscienciologia é enorme, né? Um exemplo do voluntariado, de tudo que foi construído na base do voluntariado. A condição de ter uma diversidade, por exemplo, de homens e mulheres, né? A gente vê que diversos setores a gente vê uma predominância de um ou de outro, né? Aqui na Conscienciologia, né? Tem até mais mulheres do que homens, né? Tem mais, predomina mais, né? Que já é um contraponto da SOCIM, de modo geral. A questão também dos jovens, né? Você tem a invexologia, você tem instituição específica sobre jovens, tem instituição para lidar com criança, né? Dos longevos, né? Você tem também uma quantidade de pessoas longevas atuando na Conscienciologia. E dos exemplos do professor Valdo, a gente via ele falando, por exemplo, desde a relação dele com os insetos, né, os animais, ele falava dos milípedes, e ao mesmo tempo ele tinha um amparador, que é uma consciência livre, tinha contato direto com consciência livre. Então você vê que espectro, né? E outra experiência que eu acho singular do professor Valdo, que eu acho impressionante do ponto de vista do abertismo consciencial, eu sempre fiquei pensando sobre isso, é a condição da pré-mãe, né, que já é um conceito mais complexo, mas essa atuação dele junto com uma consciência extraterrestre durante 50 anos, praticamente compartilhando o próprio soma, é uma coisa também impressionante em termos de abertismo consciencial de possibilidade, né, de permitir uma consciex que vai ressomar na Terra pela primeira vez, de passar de ter uma experiência de entender como é a dimensão intrafísica. Né? É impressionante isso.
Nossa, foi uma excelente listagem aí, né, evidenciando aí de modo concreto esse nível de abertismo, de possibilidades de inclusão. Eu fiquei aqui pensando, se a gente multiplica isso aí, o número das pessoas que estão fazendo isso, pelo número de consciências assistidas.
É.
As possibilidades de assistência através da força desse grupo de voluntários, telemetricistas, docentes. Então, assim, é uma condição aberta e fomentadora de inclusão. E todo movimento é um movimento para ter mais participação. E essa do AM, né, que você trouxe aí esse exemplo, é um mega exemplo de inclusão.
É
inclusão na própria psicosfera durante décadas, para que a consciência possa, né, ter mais sucesso na ressoma. Então, assim, é uma coisa sofisticada e avançada.
É.
A gente que está pensando assim, passar uns dias com a consciência e tal, então, uma condição dessa extrapola, independente do planeta, independente da coisa, ele possibilitou a inclusão dela no planeta antes da ressoma.
Pois é, isso aí é uma coisa impressionante mesmo, né? E aí tem mais alguns comentários aqui, ainda do Cláudio Monteiro, que você falou sobre o terceiro tempo distributivo. Ele fala aqui, o trabalho horizontal através dos intermissivistas. A ciência convencional, as consciências eletronóticas, os internautas, o pós-consolidação das atividades das ICs. Né? Ele complementou aquilo que ele fez com relação à pergunta que ele tinha te feito sobre o terceiro tempo. E aí ele fala aqui também, terceiro tempo, a comunicologia, o universalismo, estado mundial, biblioteca universal, período de hétero, aplicação intrafísica, antecipação dos auto-revezamentos multiexistenciais por meio da colheita. Ele colocou IF, deve ser intrafísica, tá? Então é justamente isso, né? Ampliando até essa listagem nossa, aí a gente pode colocar vários aspectos desse aspecto aí da inclusão.
E nós vamos chegar lá, vamos chegar nesse estado mundial, nessa condição aí da colheita, o quanto mais eficiente nós formos no trabalho que a gente vem fazendo. Resultado, né? Colheita. Então, nós precisamos plantar esse processo. Plantar a possibilidade de incluir essas ideias, de incluir as bioenergias, de incluir o parapsiquismo, até que a média do planeta, da sociedade, já esteja incluída. Né? Quando a gente tiver a metade mais um já dentro dessa vivência mais inclusiva, realmente a nível de evolução, a gente vai conseguir, então, mais rápido a outra metade. Mas o nosso esforço agora é sair desse patamar, né? Um patamar melhor, mais inclusivo. E pensar assim, ó, eu sempre gosto de pensar no dia a dia, na consciência, na sua vida, no que ela faz, como ela age, qual que é esse movimento dela e o quanto que essas ideias da conscienciologia, esses conceitos, eles fazem parte da vivência. E quando a gente está em grupo, quando a gente está na IC, quando a gente está na dinâmica, é mais fácil. O lopensene, os pares, né? O apoio extrafísico. Mas quando a gente não está nessas ideias, isso tem que estar internalizado. Para de fato a gente tornar isso mais inclusivo, isso tem que ser na vivência da pessoa. Não dá para ser ainda a teoria. Quanto mais a gente vai ficando teatro, melhor.
Agora, tem um ponto aí, Yara, que eu acho que é bem difícil, é bem complexo, que é o seguinte: dentro da inclusão, você tem o aspecto de estar aberto a todos, de acolher a todos, de assistir a qualquer consciência sem nenhum preconceito, né? No entanto, você não pode também se acumpliciar com aquilo que é anticosmoético, né? Ou se, vamos dizer assim, se contaminar com a patologia dos ambientes, né? Porque senão, em vez de incluir, você acaba se incluindo lá na patologia. Na verdade, o que a gente tem que fazer é incluir a todos na homeostase, na saúde, e não se incluir na patologia. Porque às vezes existe uma confusão com relação a isso. As pessoas confundem, às vezes, inclusão com ela fazer parte da patologia do outro. Mas aí não funcionou. É a mesma coisa de você ir fazer um resgate na baratrosfera e ficar lá, né? Então, às vezes, eu vejo que tem certos discursos, certas atitudes, que, embora sejam feitas em defesa de uma inclusão, às vezes a pessoa incorre nesse erro. Tem até aqui um ponto que você fala assim, ó, objetivando banir os pardieiros sombrios ou pavorosos da extrafisicalidade. Assim como existe também na intrafisicalidade, né? As cracolândias, os ambientes de vampirismo energético, os ambientes de patologia mesmo, de pensenidade, né, doentia. E aí, como é que a gente pode refletir mais e aprofundar mais isso, Yara?
É bem, muito bem lembrado, Hernani, porque existe a questão aqui do respeito, que é o respeito, claro, quando a gente, né, tem um limite do outro, mas a gente precisa respeitar as condições de homeostase, né, que você trouxe, de maturidade, de tudo. Então, ser inclusivo não é ser ingênuo, não é se deixar assediar porque tem que trazer, né, a consciência a qualquer preço, não é isso. E aí entra a informação. Se você tem informação e se você sabe, a gente precisa fazer a distinção realmente, senão nós vamos ficar incluídos na patologia. O médico que vai para o hospital psiquiátrico e, em vez dele ter uma postura mais assertiva, ele vai entrar na patologia daqueles doentes mentais. Então, eu acho que é muito bem lembrado, e isso aí vale o desenvolvimento dos atributos, da lucidez, do discernimento, de entender a capacidade, saber a hora que dá para você assistir, onde que é mais custo e benefício da assistência. Ali, até ali, eu tô me incluindo na patologia ou eu estou, de fato, ajudando alguém? Porque tem um limite, né? Você trouxe a condição mais crítica da baratrosfera intrafísica e extrafísica, mas a gente tem algumas consciências em volta, no entorno, que não dá. E a gente também não pode ficar jogando milho para os pombos, aquela coisa, né? De, querer... Aí eu quero incluir todo mundo, movimento ingênuo, e eu quero agora, e eu agora vou fazer tacom para ser inclusiva. Não é esse tipo de inclusão que a gente está falando. É bem importante a gente fazer a reflexão sobre a real condição que eu estou, né, querendo fazer a inclusão. A base é mental somática, é tarística. E é a base do mental soma vai me dizer, por exemplo, quando em vez de exteriorizar, eu tenho que me encapsular. Eu tenho que usar o meu autodiscernimento. Né? Eu não vou agora, não, vamos acolher, nós vamos... Então, isso aí é uma abordagem até muito religiosa, né, que a gente vê, dessa inclusão dos desvalidos, e às vezes sem discernimento quanto à operacionalização, digamos assim, dessa assistência.
Posso poder complementar rapidamente. Hoje, na Socin, se fala muito do respeito à diversidade, principalmente com o intuito da evitação positiva dos preconceitos das pessoas em relação às outras. Isso, ao meu ver, é positivo na minha modesta visão. Só que a gente não pode esquecer uma coisa. A baratrosfera é um show de diversidade. É diversidade de patologia de tudo quanto é tipo, tá? E a gente, nessa assistência, não pode, como o Hernani e você mesmo, Yara, estão colocando, não pode se nivelar por baixo. Se nivelar por baixo e ficar baratrosférico igual. Então, esse é um ponto que eu acho que tem que ter muito cuidado. Hoje, na Socinha, a questão da diversidade está muito em voga. Se fala muito na questão da diversidade, principalmente para evitação dos preconceitos. Mas tem que tomar muito cuidado, porque dentro do próprio processo da diversidade, não se pode cometer o erro, não estou dizendo que isso acontece com frequência, mas é bom ficar atento, de apologia a determinadas patologias ou doenças. Tá? É. Okay? E daí, porque daí fica tudo... Aí a coisa pode complicar.
É, o que eu falo é o seguinte, você tem... A gente estabelece o nosso holopensene aqui, né? É um holopensene assistencial, homeostático, e aberto, acolhedor a quem chegar. Então a pessoa pode vir direto da baratrosfera e ela vir para cá. Ela vai ser bem recebida. Mas nós não vamos fazer aqui uma embaixada da baratrosfera para ela ficar aqui dentro. Ela, se ela quiser ficar aqui, ela vai ter que acabar mudando. Por isso que muita gente às vezes chega aqui e não consegue ficar, porque ela sente a síndrome da abstinência da baratrosfera. Ela prefere voltar para lá, porque ela sente saudade daquela condição que ela estava. A gente respeita, tudo bem. Se ela quiser voltar para onde ela estava, ela vai. Né? Então, inclusão não é fazer aqui uma sucursal da baratrosfera para a pessoa ficar aqui. Não, ao contrário. A gente cria um ambiente para a pessoa vir aqui e melhorar. Né?
E tem um aspecto importante, muito bem lembrado. Sempre que eu comecei a pensar sobre esse assunto da inclusão multidimensional, uma das coisas que mais me chamava a atenção era a falta de reflexão ou a falta de compreensão, de entendimento daquelas pessoas ali sobre o porquê da reivindicação, porquê daquela patologia. Eu acho que esse é o processo mais sério, inclusive. Exatamente. É a gente dizer para alguém, por exemplo, que veio com uma patologia grave, ela ter acesso e ela entender que aquilo foi fruto da pensanidade alterada dela, que ela estava numa condição, por isso que nessa vida o soma teve aquela condição. Então, esse aspecto mais tarístico, eu acho que falta, porque essa onda, que eu também concordo com você, é positivo, já que nós estamos na Reurbex, vamos, né, facilitar as coisas dentro dessa diversidade. Mas falta uma discussão mais técnica, evolutiva, do porquê que aquelas pessoas estão naquela condição. Então, as pessoas hoje que têm um discurso muito acirrado com relação ao processo de racismo, o que é ótimo, nós não precisamos de racismo nesse planeta. Mas aquela pessoa, por exemplo, ela tem a noção que ela pode ter sido um escravocrata e por isso ela tem hoje tanta necessidade de fazer isso. Então, essa compreensão de por que eu estou numa condição diferente dentro dessa diversidade, eu acho que é o suprassumo, que é a informação. Para a gente não cair naquela de fazer apologia, né? Agora, então, tudo é. É a pessoa compreender por que ela está naquela condição. Então, eu estava estudando umas coisas sobre autismo, que acaba chegando aqui, né, para mim, pacientes, aumenta muito a frequência de pacientes do espectro autista. E eu comecei, já tinha a ideia mesmo que era um processo da ressoma, e aí eu fui estudando e eu encontrei lá no trecho, acho que do DAC, onde o professor Valdo fala das consciências que estavam muito ensimesmadas. Então, imagina uma consciência que está no extrafísico há anos, até séculos, ela com ela, que ela não consegue interagir nem com as outras consciências que estão em volta. Ela está naquele loop de pato-pensanidade, sem conseguir expandir nada. De repente, essa consciência ressoma. E ela ressoma uma sociedade muito diferente, uma mesologia muito diferente. Ela pega um cérebro novo, né, todo ali prontinho. Ela tem contra ela a própria tecnologia, com excesso das telas e tudo. Então, essa consciência, ela pode não se adaptar bem nessa vida humana. Mas a raiz disso É só genética? É só mesologia? Então, para mim, é a gente possibilitar essa reflexão profunda da falta de inclusão ou por que que essas pessoas estão assim, é bem importante. Mas eu concordo que esse é um movimento reurbanológico. Nós vamos ter que ver isso, né? O expande e contrai. Nós ficamos muito tempo com essas consciências abafadas de qualquer tipo. E agora é hora da gente trazê-las aqui para incluir.
Bom, Yara, a gente já chegou no nosso tempo, então só para você fazer suas considerações finais para a gente já ir encerrando.
Então, eu agradeço aí novamente, né, a paciência de vocês e a oportunidade de trazer esse tema para a discussão e convido a todos a pensar mais sobre isso, né? Eu trouxe aqui algumas ideias que passam na minha cabeça sobre esse movimento inclusivo, mas eu convido então vocês a refletirem e aprofundarem as ideias que nós trouxemos aqui. Esse também é um debate inclusivo. Qualquer um pode participar. Então, até o próximo debate aí, até a próxima sexta-feira.
Agradecemos a professora Yara, a todos que participaram. Hoje nós tivemos 43 espectadores simultâneos, 185 acessos e 7 presenças aqui no Tertuliário. Na semana que vem nós teremos professor Ivo Valente, teática da TENEPS Planetária, a TENEPSologia. Então, até semana que vem. Abraço a todos.